Olá, boa tarde. A engenheira Ana Martins vai assumir o cargo de deputada do Chega na Assembleia da República pelo Círculo dos Açores, anunciou o líder do partido na região, José Pacheco.
É uma explicação bastante simples. As pessoas votaram no Chega, votaram na nossa lista. Obviamente que ia agradecendo aqui ao Francisco Lima que deu a cara, mas ficarem também descansados e evitar especulações que quem vai, que é a senhora engenheira Ana Martins, uma pessoa responsável, com um bom currículo, da nossa confiança e que vai correr tudo bem e que vai integrar o grupo parlamentar de 60 deputados e vai representar muito bem os Açores.
O dirigente do Chega Açores falava em conferência de imprensa na cidade da Horta. Assim, não será nem o cabeça de lista do Chega pelo Círculo dos Açores nas eleições de domingo, Francisco Lima, nem a número 2, Oliveira Santos, que vão assumir a função de deputado no Parlamento Nacional. O Chega foi a terceira força política mais votada nos Açores nas eleições nacionais de domingo, obtendo 22,85% dos votos dos eleitores açorianos, elegendo um dos 5 deputados pelo Círculo dos Açores à República. José Pacheco explicou aos jornalistas que não pode prescindir de Francisco Lima nem de Oliveira Santos, atuais deputados à Assembleia Legislativa dos Açores, não só pelo trabalho que desempenham no Parlamento Regional, mas também porque está a contar com ambos para encabeçarem as listas de candidatos do Chega nas próximas autárquicas.
Eu espero ganhar a ponta delegada, é com este intuito que me vai candidatar, como espero que Oliveira vença na Lagoa e o Francisco Lima certamente também a Praia da Vitória. Mas não gosto de fazer cenários antes de acontecer o ato eleitoral.
Questionado sobre a razão do partido ter escolhido 2 deputados para os 2 primeiros lugares na lista de candidatos pelo Círculo dos Açores ao Parlamento Nacional, sabendo de antemão que não iriam ocupar os cargos, José Pacheco explicou que o que estava em causa era a falta de experiência da candidata.
É uma boa pergunta e vou-lhe responder com toda a verdade. A própria candidata achou que seria muito mais razoável, por uma questão de protagonismo, de visibilidade pública, que devia ser outra pessoa com mais experiência, que ela não a tem ainda e que vai ter.
O Chega tem 5 deputados à Assembleia Legislativa que têm sido determinantes para fazer aprovar os principais diplomas do Governo Regional de Coligação, que não tem maioria absoluta no Parlamento Regional. A proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais dos Açores e da Madeira deve ser entregue aos executivos insulares em poucos dias, disse o coordenador do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do documento, Eduardo Paz Ferreira. Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência 50 anos de autonomia e agora, no âmbito do Dia do Empresário, no Funchal, o professor universitário adiantou que o anteprojeto está praticamente concluído, cabendo depois aos governos regionais tomar uma decisão e apresentar uma proposta final.
A Lei das Finanças Regionais foi muito perturbada pelas sucessivas instabilidades numa região, na outra região, na República, e portanto atrasou-se mais, muito mais do que eu desejaria. Costumo dizer que temos ali no escritório aquela pasta um bocado empatada a tirar-nos espaço e tempo. Agora, felizmente, creio que há condições para muito rapidamente, espero que dentro de muito poucos dias poder entregar aos governos regionais e a partir daí poderei falar um pouco mais sobre ela.
Em setembro de 2022, os governos dos Açores e da Madeira anunciaram a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo professor universitário Eduardo Paz Ferreira para a elaboração de uma proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais. Fez parte da comissão que elaborou a primeira lei e escusou-se, porém, adiantar detalhes sobre as alterações propostas no documento de revisão.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo, Artur Lima, defendeu que o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia deve reforçar um apoio à economia emergente da região, onde existe uma dupla insularidade. Segundo uma nota hoje divulgada pelo Governo açoriano, o responsável pelos assuntos europeus no Executivo Regional destacou a importância dos transportes na região, referindo que de Santa Maria ao Corvo distam mais de 600 quilómetros, o que faz com que haja na região uma dupla ultra a periferia, sendo o mar a ferrovia dos Açores. Artur Lima reuniu em Bruxelas delas com a Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes e a Direção-Geral da Política Regional e Urbana. Nos encontros foi destacado que as estruturas portuárias e aeroportuárias de todas as ilhas constam já da nova versão da Política da Rede Transeuropeia de Transportes. Artur Lima colocou ainda ênfase nas perspectivas dos Açores para o próximo quadro financeiro plurianual, defendendo que este deverá diligenciar um apoio reforçado e direcionado para promover o investimento nas novas economias emergentes da região. O Governo pretende investir cerca de 3 milhões de euros na obra de proteção da orla costeira na zona de Porto Pim, na Ilha de Faial, uma das mais fustigadas pelo furacão Lourenço em outubro de 2019. Berta Cabral, secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, falava na apresentação do estudo prévio na cidade da Horta, adiantando que o custo final da intervenção poderá ainda sofrer alterações. A governante destacou, por outro lado, que a obra projetada vai garantir a proteção das moradias mais próximas e das pessoas que nelas residem em caso de galgamentos do mar, mas também permitir uma utilização da futura infraestrutura na vertente turística.
Por um lado, proteger a orla costeira e proteger as populações. Esse era o objetivo número um. O número dois, preservar o património, desde logo do Forte São Sebastião e do Reduto da Patrulha. E, portanto, proteger toda esta zona sem pôr em causa este património que é essencial e icónico da Ilha do Faial. Terceira questão, tentar também que houvesse um usufruto da baía por parte dos residentes nesta zona e também por parte do turismo.
Berta Cabral, secretária do Turismo e Mobilidade. O estudo prévio agora apresentado pela empresa Consulmar prevê a construção de um enrocamento em pedra junto à estrada municipal, alternado com dois patamares de betão de diferentes alturas para ajudar a dissipar as ondas do mar antes de poderem atingir o atual muro de proteção que separa o mar da estrada e das moradias mais próximas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
129 stands ocupados por 49 empresas, 54 artesãos e 3 IPSS. É o que conta este ano a FIXA, a Feira da Indústria, Comércio e Serviços dos Açores, promovida pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que tem início amanhã na Alameda e Pavilhão do Mar. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Numa área superior a 4 mil metros quadrados, a feira multissectorial terá como temática principal o digital. Nesse sentido, foi lançado o Espaço Digital, cujo objetivo é divulgar os produtos e serviços das empresas relacionados com as tecnologias de informação e comunicação.
Para além do Espaço Digital, onde o público poderá conhecer os produtos e os serviços das várias empresas de referência nesta área, contamos também com a presença do Centro de Competências e de Cibersegurança nos Açores. E mais do que uma feira, queremos também que seja um espaço de partilha de conhecimento e de reflexão. Por isso também queria introduzir a novidade que nós vamos realizar 4 palestras de entrada livre entre os dias 27 e 28 de maio, justamente sobre a temática dos negócios eletrónicos, da presença online e da inteligência artificial, que irão decorrer no auditório do Laboratório Regional de Engenharia Civil.
Walter Couto, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, em entrevista à Atlântida. O certame visa essencialmente a explorar novas oportunidades de negócios e descobrir as últimas tendências nos setores industriais, comerciais e de serviços. Segundo o responsável, a FIXA representa já um marco na economia açoriana.
A feira é um marco na própria economia açoriana, onde ajudamos a divulgar e a fomentar negócios e a aproximar também as empresas dos seus consumidores e dos seus clientes. A feira sempre foi um evento multissetorial de grande relevância nos Açores, especialmente em Ponta Delgada, e ela sempre se destacou e continua-se a destacar como o maior e a mais antiga feira do género na região, reunindo os setores mais representativos da economia açoriana e assumindo-se como uma verdadeira plataforma vital para o fortalecimento e a promoção do tecido empresarial dos Açores. Repare-se que é através desta feira que muitos pequenos e médios empresários ganham visibilidade para os seus produtos e serviços, servindo como plataforma para introduzir novidades no mercado e muitas vezes até para testar a sua aceitabilidade.
Em 2024, a Fixa contou com cerca de 29 mil visitantes, mas Walter Couto espera ultrapassar os 30 mil na edição deste ano. A feira contará com espaços de convívio, degustação, bem como um programa de animação. A Fixa 2025 decorre entre 23 e 29 de maio, na Alameda e Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. A inauguração terá lugar esta sexta-feira, pelas 6 da tarde. O evento conta com o apoio da EDA, a Eletricidade dos Açores, como main sponsor, a MEO como Wi-Fi sponsor e a Rádio Atlântida como media partner.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Estados Unidos da América, Espanha e Alemanha são os três dos principais mercados estrangeiros emissores de turistas para os Açores, segundo o Observatório do Turismo Sustentável. No âmbito do inquérito à satisfação do turista que visita os Açores, época alta 2024, realizado por este observatório, quando questionados sobre os motivos da viagem, os turistas referem recomendação de familiares e amigos, seguindo-se a internet, a experiência de visita anterior e as redes sociais. O inquérito aponta ainda outros motivos, como os Açores serem um destino seguro, um destino ainda pouco conhecido, insular e de natureza sustentável. Acrescem fatores como a recomendação de agente ou operador turístico, um destino de proximidade, o preço do mesmo, os guias de viagem e o material promocional, anúncio nos média, feiras e também eventos promocionais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Aqui a equipa de futsal do Barbarense vai manter a atual equipa técnica na próxima temporada, depois de confirmada a permanência na segunda divisão. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa de futsal do Barbarense, que compete na segunda divisão, alcançou no passado fim de semana a manutenção. Nesta segunda fase e no grupo B de manutenção, o Barbarense neste momento ocupa a terceira posição no total de 8 equipas, sendo que as últimas duas rebaixam à terceira divisão. O Barbarense está neste momento com 18 pontos, a 6 pontos da liderança e já com uma distância de 7 pontos para a linha de água, isto quando faltam apenas 2 jornadas, ou seja, apenas 6 pontos em disputa. Ivan Romão, o treinador do Barbarense, fala num objetivo alcançado.
Simplesmente o objetivo principal está feito a 2 jornadas do fim, com essencialmente com muito trabalho com alguma dificuldade. Eu não sou de me agarrar a desculpas sobre isso, mas a verdade é que o planeamento foi sempre muito difícil desde o início. Eu vim com 2 jornadas da primeira fase, onde o treinador anterior pediu para se ir embora e as coisas não estavam bem, não havia uma linha seguidora de trabalho e tivemos começado tudo do início, e a verdade é que aos poucos e poucos o grupo foi assimilando as ideias e as coisas acabaram por ir acontecendo. Um dos objetivos para esta segunda fase principalmente era chegar aos 24 pontos. E a verdade é que um jogo aqui, um jogo ali, em que nós deixámos fugir pontos que nos fariam se calhar estar um pouco mais acima. Nunca seria bom estar a falar aqui com este grupo, estar a falar em manutenções antecipadas em janeiro, porque o grupo é muito jovem e o grupo é com alguma inexperiência nesta segunda divisão, e nós queríamos cimentar sim um trabalho em cima dessa juventude e em cima do acompanhamento de alguns atletas experientes para que pudéssemos garantir a manutenção, e essa foi a palavra-chave desde o início.
Ivan Romão, treinador da equipa do Barbarense, ele que já renovou para a próxima época desportiva.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios de Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.